janeiro, né, o mês de janeiro dedicado também, como outros meses do ano, a alguns aspectos relacionados com a nossa saúde, chamando atenção para a necessidade de cuidarmos esse mês de janeiro dos tumores mais frequentes, né, no colo do útero, o terceiro tumor maligno, conforme informações, mais frequentes na população feminina, quarta causa de morte nas mulheres por câncer no Brasil. Segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, 5.727 mortes ocorreram em 2015, que foi o último dado disponibilizado. No ano passado, estimativas de 16.370 novos casos. Então, o mês de janeiro é chamado, né, o Janeiro Verde, um alerta para a prevenção e a detecção precoce desse tipo de câncer. Para falar sobre esse assunto, estamos mais uma vez recebendo o médico oncologista Dr. Nicolas Lazaretti, que tem colaborado com a gente, está aqui no estúdio para saudar os ouvintes e nos trazer informações e até responder questionamentos pelo WhatsApp 3358-6909. Você pode interagir se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para dirigir ao Dr. Nicolas, a quem queremos cumprimentar e agradecer pela disponibilidade de estar aqui mais uma vez. É um prazer, Dr. Nicolas. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Saúdo aqui todos os ouvintes do Temática. Primeiro quero pedir desculpas aqui pela voz, eu tô realmente gripado, mas tranquilizo que isso não tem nada a ver com esse vírus que está rodando o mundo. O
coronavírus, nada a ver. Graças a Deus, né, doutor Nicolas. Saiu viajar nas férias também?
Não, eu fiquei por aí trabalhando, cuidando de quem precisa e vamos em frente.
Então a gente tem noticiado aí a preocupação hoje do mundo, né, com relação a esse vírus que vem da China. Em função dessa globalização, as pessoas viajam muito, né, então há sempre um risco, mas está tudo tranquilo e não é porque existe o vírus, naturalmente, que ele é letal, né, só cuidar, fazer os tratamentos, como tudo na saúde, doutor Nicolas, né?
É isso aí.
Cuidando não tem problema, né? E vamos falar um pouco desse assunto, então, já que é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Esse dado do INCA ainda é de 2015. De lá para cá houve alguma mudança, doutor Nicolas, ou a tendência de que ainda estejamos nesse patamar?
Olha, Flávio, infelizmente a mudança ela foi muito pequena. Ainda no ano de 2019, mais ou menos 16 mil mulheres no Brasil descobriram o câncer do colo do útero. Isso é um valor muito alto. Por quê? Porque esse câncer ele é totalmente prevenível. Não há motivos para que a mulher sofra dessa doença. Não há motivos para que a mulher tenha essa doença. Então, esse número é realmente alarmante ainda.
Bom, para a gente começar, doutor Nicolas, como se manifesta esse câncer, né? De que forma ele aparece? Ele já aparece com dor, com algum sintoma, ou ele é outro tipo de câncer, como alguns, né, silencioso?
Olha, como os demais cânceres, o tumor do colo de útero, no começo, ele não costuma dar sintomas. E para que os ouvintes tenham uma ideia, até os primeiros sintomas aparecerem, vão de 5 a 10 anos, desde que o câncer surgiu pequenininho ali no colo do útero. Então, vamos cuidar disso.
Quando não dá sintomas, o risco é sempre maior, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E para aquele ouvinte, aquela ouvinte que está pensando, bom, mas que sintomas podem aparecer? Como eu falei, ele aparece quando ele está num tamanho maior e os principais são sangramento vaginal fora do período menstrual, dor no fundo da barriga, no ato sexual, perda de peso, dor no quadril, principalmente esse.
Então começam a aparecer esses sintomas. O senhor falava da prevenção, né? Como é prevenido esse câncer? Qual é o exame, né, que vai detectar essa questão?
Olha, o câncer de colo de útero é um dos poucos tumores, como, por exemplo, o câncer de intestino, que é possível fazer a prevenção completa. O que, que isso quer dizer? A gente tem condições de evitar que ele apareça. Diferente, por exemplo, do câncer de mama, que com os exames de mamografia, o autoexame, a gente vai descobrir ele no começo. O tumor de colo de útero, a gente pode prevenir que ele apareça. E como isso deve ser feito? Então, toda mulher, depois dos 18 anos, tem que, uma vez ao ano, fazer o famoso exame preventivo, que é conhecido como exame de Papa Nicolau. O que é esse exame? Então, você, mulher, depois dos 18 anos, uma vez ao ano, eu sempre digo, ó, no mês do seu aniversário, vai até o seu ginecologista, ele vai coletar um material do colo do útero. Mas vamos pensar, o que é o colo do útero? O colo do útero é a região que fica em íntimo contato com o fundo da vagina. Então o médico vai lá com uma esponjinha, ele faz uma pequena raspagem e colhe esse material. Esse material é analisado pelo patologista e o patologista vai dizer se ali existem células de câncer ou se existem células que poderão virar câncer. Esse é o principal exame.
Então ali aparece muitas vezes alguma anomalia que pode ser tratada, né, doutor? Tem que tentar identificar quando isso já começa a se manifestar.
O fato são essas anomalias. E muitas vezes a gente escuta ou lê em jornais, assiste na televisão, que são atipias celulares, os famosos NIC. NIC 1, 2 e 3, que são células do colo do útero que estão começando a, talvez, no futuro, virar um câncer. Então, quando o médico identifica essa alteração, ele vai encaminhar você para fazer um tratamento e, sim, evitar que o câncer surja.
Uhum. Então, isso é fácil de detectar, digamos assim, através dos exames e através dessa constante visita ao médico, né?
Sempre como eu digo, assim, não é necessário você fazer muitas visitas ao médico, não. Uma vez ao ano, no mês do seu aniversário, vá no ginecologista, ele vai fazer o exame preventivo, muito provavelmente vai vir normal, mas se porventura vier alguma alteração, vamos chegar antes dele virar um câncer. E aí, fazer a prevenção total.
Doutor Nicolas, com relação a esse problema, né, o câncer, qual é a faixa etária de maior incidência, onde aparece geralmente com maior frequência?
Olha, se a gente pensar no câncer, numa forma geral, englobando todos os outros, normalmente são doenças de pessoas mais velhas. Entretanto, o tumor de colo de útero acontece na população mais jovem, na população sexualmente ativa, entre os 20 e 40 anos. Então, muito cuidado, esse é um tumor de população jovem.
Pode aparecer em pessoas jovens. A questão, doutor, o senhor comentava, né, da população sexualmente ativa, a precocidade do início, né, das relações sexuais por parte da mulher pode também acelerar esse processo?
Sim, sem dúvida nenhuma. E existe uma razão muito clara. O grande causador dessas alterações no colo do útero, que lá no futuro vão culminar com um câncer, é um vírus. Assim como o vírus da gripe, etc., esse vírus é o conhecido como vírus HPV, é o vírus do papiloma humano. Esse vírus, ele é transmitido de forma sexual. Então, a grande maior parte das pessoas tem esse vírus, só que não tem sintoma nenhum. Então, o homem transmite para a mulher transmite para o homem, e quanto mais cedo a mulher começar as atividades sexuais, principalmente de uma forma não protegida, maior a chance de câncer.
E são várias cepas esse vírus, não é, doutor? São muitas variantes.
Para que nós tenhamos uma ideia, o HPV, ele tem mais de 100 tipos de diferença. Mas dois são os que nos preocupam, dois ou quatro. Aqui, só apenas a título de curiosidade, a cepa 16, 18, tem também relatos da 32, mas isso não precisa ficar na mente das pessoas, é só saber que o vírus do HPV, que é um problema muito importante.
Bom, nós vamos continuar falando após o intervalo comercial sobre esse assunto, o câncer de colo de útero. Hoje é também, né, nesse mês de janeiro, lembrado desse assunto, o Janeiro Verde de Prevenção ao Câncer. E você pode enviar suas perguntas pelo WhatsApp 3358-6909 para o Dr. Nicolas, que a gente vai conversar e repassar a sua curiosidade, a sua dúvida, para tentarmos dirimir, né, as suas dúvidas aqui. São 11h21, voltamos logo após o bloco comercial.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio, insegurança para caminhar? Vem para a Fisioclinic e podemos resolver o seu problema. Atendimento com fisioterapeuta especialista em reabilitação para labirintites. Marque sua hora pelo fone 3358-5205 ou na Avenida Afonso Pena. Fisioclin, saúde e beleza a seu dispor.
Tutai Bistrô, hambúrgueres artesanais, baquetes italianos recheados, taças gourmet, bebidas e aquele sopa artesanal da Serra Gaúcha. Um ambiente aconchegante para você e sua família. Faça o seu pedido ou reserva pelo contato 549-9701-2174. Tutai Bistrô, Avenida Benjamin Constante, 1984, em frente à Casa Tamoio.
Olhar para o mundo com a certeza de saber onde você...
Unopar Universidade. Vestibular agendado é feito durante a semana optando pelo dia em que você esteja disponível. Unopar em Lagoa Vermelha e agora também com unidades em Sananduva e Tapejara.
Autoelétrica Pedroso, em novo endereço, Presidente Vargas, ao lado do posto Santo Antônio. Baterias multimarcas e instalações elétricas na linha leve e pesada. Autoelétrica Pedroso, nossa proposta é a sua segurança. Fone 3358-3800.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor; Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Quer presentear um amigo ou garantir o presente do amigo secreto? Não perca essa super novidade da Lojas Benoit. Agora temos ticket presente da Benoit. Presenteie quem você gosta com o ticket presente da Benoit. Você escolhe o valor e o presenteado aquilo que ele realmente estiver precisando. Chega de errar no presente. Com o ticket presente Benoit, você não erra. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 25 minutos, 22 graus de temperatura. Nosso convidado de hoje no Temática do Dia, Dr. Nicolas Lazaretti, médico oncologista que atende aqui em Lagoa Vermelha, no prédio do Sindicato Rural, né? Falando sobre o câncer do colo de útero, o janeiro verde, o mês que chama atenção para a necessidade da prevenção. Dr. Nicolas falava sobre algumas questões relacionadas, né, a como aparece esse câncer, e a gente gostaria de saber do Dr. Nicolas sobre medidas de prevenção. O senhor comentava alguns fatores de risco. O que nós podemos acrescentar além do que já falamos, que é essa questão, doutor, das relações sexuais cada vez mais precoces e algumas desprotegidas, o que é um risco sempre, né?
Inicialmente, então, manter relações sexuais de forma protegida, usando o preservativo, não fumar, olha, o cigarro tem um papel aí, o uso de anticoncepcional aumenta a chance de ter câncer de colo de útero. Aí a pessoa pode pensar por quê? É porque aí a relação sexual muito provavelmente vai ser desprotegida. Você manter hábitos de higiene adequados, também é importante. Temos também a questão da vacina. As pessoas questionam bastante essa história da vacina. Graças a Deus, aí o Ministério da Saúde, ele disponibiliza de forma gratuita para os adolescentes e pré-adolescentes, tanto os meninos como as meninas, a vacinação. E essa vacinação são duas doses que os meninos e as meninas têm que tomar para prevenir contra o vírus. Mas um alerta eu deixo. Mesmo que você lá na sua adolescência fez a vacinação, você tem que fazer o exame preventivo todos os anos depois dos 18 anos. Até mas por que, eventualmente, os ouvintes estão pensando, já que você fez a vacina? É que, como nós falamos no início do programa, aqui eu e o Flávio, existem quase 100 tipos de vírus diferentes. E a vacinação combate apenas 4. Certo?
Então ela tem um índice de cobertura bem pequeno perto das variações, né?
Só que a vacina cobre aqueles que causam câncer. Uhum. Causam câncer. Só que fica descoberto aqueles vírus que causam, por exemplo, verrugas. Então, por isso a prevenção é importante.
E uma vez que apareçam essas verrugas, esses problemas, qual é o tratamento, Dr. Nicolas?
Olha, o tratamento, de novo, o seu ginecologista vai te orientar a fazer uma cauterização ali no colo do útero. Isso é simples e fácil de ser solucionado.
Bom, uma questão que o senhor abordava, né? Esse vírus, ele pode causar, então, o câncer no útero da mulher, né? O homem tem algum risco de vir a ter nos seus órgãos genitais, por exemplo, né, já que tem contato com o vírus por ali, esse mesmo tipo de câncer?
Olha, o vírus do HPV, ele está associado a 3 outros tipos de câncer. No homem, o câncer de pênis, temos também o câncer de ânus, né, de canal anal, e câncer de garganta. Hoje tem se descoberto cada vez mais que existe o vírus do HPV na garganta.
Olha só quantas variações e quanto nós precisamos estar informados, né, para evitar essas situações. Doutor Nicolas, o senhor comentava então, o tabagismo sempre, né? Quando se fala em câncer, tem que pensar. A questão das relações sexuais desprotegidas, que é não usar camisinha na relação, né? Está sempre correndo risco. E as doenças sexualmente transmissíveis, elas podem ter relação com o câncer de colo de útero?
Olha, uma relação direta não. Mas indiretamente sim, porque se você tem uma doença sexualmente transmissível, você está tendo relações desprotegidas. Então o vírus do HPV vem junto com as demais doenças.
Uma pergunta aqui do uma ouvinte, a sífilis pode vir a causar também câncer de colo de útero?
Não.
Não causa, né?
Não.
E uma pergunta de uma ouvinte relacionada a nódulos no seio, não é sobre o assunto do programa, mas também sobre o câncer. Ela fez um exame, afirma que o resultado deu 9 por 8 centímetros e já fez tratamento de quimioterapia, radioterapia 3 anos atrás. Ela precisa voltar no médico? O que ela tem que fazer aí após esse ultrassom que detectou, né, esses nódulos?
Olha, se você já fez quimio e radioterapia para tratar um câncer de mama, muito possivelmente você está em acompanhamento com o seu oncologista aí. no hospital que for. Então, sim, esse exame deve ser levado numa consulta para o seu médico, e o médico vai saber lhe dizer o que, que esse nódulo ou esses nódulos representam, mas já lhe tranquiliza um pouco que a maior parte deles costuma ser benigno. Isso não quer dizer que você não deva mostrar. Sim, você deve ir até o médico.
Pergunta relacionada ao assunto do programa, Dr. Nicolas. As pessoas que, as mulheres, precisaram retirar o útero, ainda assim precisam fazer esse exame anual?
Olha, essa é uma questão bastante controversa, Flávio. Entretanto, é interessante que essa paciente que já retirou o útero, ela continue indo ao ginecologista uma vez ao ano, e o ginecologista faça uma pesquisa de células do fundo da vagina, certo? Porque eventualmente algumas células pré-malignas podem aparecer ali. Eu costumo recomendar assim.
Continua fazendo, mesmo que já tenha tirado o útero. A propósito, em relação ao tratamento, Dr. Nicolas, quando o câncer aparece, quais são as formas de tratamento mais usuais?
Olha, isso vai depender do tamanho do tumor. Se você sempre cuidou da sua saúde e descobre uma lesãozinha pré-cancerígena ou um câncer de um tamanho pequeno, ali de milímetros, muito provavelmente uma cirurgia pequena vai ser necessária, que a gente chama de conização, aonde o ginecologista tira só uma parte do colo do útero. Às vezes, apenas isso é necessário. Se o tumor é um pouco maior, você pode ser submetido à retirada do útero, dos ovários, das trompas e das ínguas, da parte do fundo da barriga. Se o tumor ainda é maior e o médico não vai conseguir retirar na cirurgia, você vai ter que ser submetida a quimio e radioterapia. E por fim, se esse tumor já se espalhou, o tratamento é exclusivo só com quimioterapia.
Aí só a quimioterapia, né? Dr. Nicolas, quando a mulher, né, uma outra questão aqui, desenvolve o câncer de útero, trata desse câncer, chega a, né, combater e curar essa doença, isso a impede de engravidar ou quanto tempo ela precisa esperar para poder engravidar?
Olha, quando a pessoa faz um tratamento para câncer de colo de útero, a gente tem que pensar algumas coisas. Se o tratamento foi o que nós falamos agora, essa conização ou retirada apenas da porção do colo do útero, a mulher ainda ela pode engravidar, certo? Ali, principalmente depois de 2 anos dessa cirurgia, o ginecologista vai ter que fazer um procedimento, enfim, mas essa mulher ela vai poder engravidar. Entretanto, se porventura ela precisou retirar o útero, ou se ela fez, mesmo mantendo o útero, quimio e radioterapia, essa mulher não tem mais nenhuma condição de engravidar, porque o útero perdeu a sua função.
Aí não tem mais como engravidar.
Não tem.
Doutor, por que que muitas pessoas, né, vêm morrendo desse tipo de câncer, já que é a quarta causa de morte de mulheres, né, por câncer no Brasil? Como se explica isso? Está faltando essa atenção maior das mulheres em fazer a prevenção? Os tratamentos não têm sido tão eficazes? O que que está acontecendo?
Acho que são duas linhas bem, bem particulares. Primeiro, ainda as nossas mulheres estão pecando em fazer todos os anos o exame preventivo. A turma não vai todos os anos. Às vezes vai um ano, no outro não vai. E isso é ruim. Fato número um. Fato número dois, os adolescentes, pré-adolescentes, as meninas, os meninos, as mães, os pais, não estão levando os seus filhos a fazer as vacinas. Ou às vezes faz uma dose da vacina e não faz a segunda dose. Então, está faltando comprometimento. Essa taxa, que é real do ano passado, de 15 mil mulheres que descobriram o câncer, essa taxa podia ser zero. Para que a gente tenha uma comparação, em países de primeiro mundo, onde as mulheres fazem aí os seus exames preventivos, fazem as vacinas, as taxas são muito pequenas.
É bem menor o índice, portanto. Doutor Nicolas, outra questão relacionada ao tema do programa, o câncer de colo de útero. Mulheres que não estão mais sexualmente ativas, né? Mesmo assim, elas precisam voltar a fazer esse exame ou manter essa regularidade de exames?
Essa é uma pergunta muito frequente no nosso dia a dia. A resposta é sim, Flávio. Por quê? Porque a maior parte da população carrega o vírus do HPV e não sente nada. Se imagina que a população, no geral, em torno de 40% a 50% tenha o vírus e não sinta nada. E não tem o que a gente possa fazer para eliminar em definitivo o vírus, e sim fazer os exames preventivos. Então, se você, mulher, não tem mais parceiros sexuais, você tem que continuar a fazer os seus exames preventivos. Aí vem aquela pergunta, mas, bom, a partir de que idade dá para parar? Eu não costumo estabelecer uma idade. Eu tenho pacientes que têm uma vida ativa com seus familiares acima dos 80 anos e não tem mais parceiro sexual, mas mesmo assim eu estimulo que faça os seus exames preventivos.
Então, na verdade, tem que fazer sempre, né?
Que nem a mamografia, vamos fazer sempre.
Tem que fazer sempre. Doutor Nicolas, né, que orientações, que dicas, além do que nós falamos, o senhor poderia deixar para as mulheres, né, nesse mês aí do Janeiro Verde relacionado à prevenção do câncer? O que nós podemos acrescentar?
Olha, apenas reforçar aquilo que nós falamos aqui, Flávio. Relações sexuais, vamos fazer de forma protegida, usar o preservativo, não fumar, ir ao seu ginecologista uma vez ao ano, fazer o exame preventivo. Ele é feito na rede básica de saúde de forma gratuita, ele é indolor. Mesmo que a mulher não tenha parceiro sexual, tem que fazer. Se você, porventura, tiver alguma alteração no exame preventivo, existe tratamento eficaz. E também, para você, pai, mãe, leve o seu filho, a sua filha, a fazer a vacina. Aqui eu deixo a mensagem: os meninos também têm que ser vacinados.
Ambos têm que ser vacinados. Uma outra pergunta que não está relacionada ao tema, mas também é dentro da saúde. Quais seriam os sintomas, doutor Nicolas, pergunta ao ouvinte, do câncer de colo do intestino, né? Fugindo um pouco do assunto, diz ela.
O câncer de colo de intestino. Sim, o câncer de intestino também no início ele não costuma dar sintomas. Quando ele aumenta de tamanho, pode dar sangramento ao evacuar, ou sangramento sozinho, que fica uma manchinha na calcinha ou na cueca. A pessoa pode, de repente, aquela pessoa que tem o hábito intestinal regular, quero dizer, todos os dias vai no banheiro, de repente começa a trancar o intestino ou soltar demais, é um sinal. Eventualmente perde peso. Principalmente são esses os sintomas, Flávio.
Causa dor também, doutor?
Quando em casos avançados, quando o tumor está grande, aí vem dor, aí vem perda de peso, falta de apetite, mas no início não dá sintomas.
Para o câncer de colo de útero, a alimentação também deve ser observada? Vale aquela mesma regra, exercícios físicos regulares, cuidados aí com a saúde?
Sempre, sempre aquela nossa conversa, vamos fazer nossas caminhadas, não fumar, alimentação regrado, não precisa exagerar, e dietas assim exageradas, assim, cuida de você, só seja racional, faça as reflexões e vamos em frente.
Doutor Nicolas, foi um prazer mais uma vez recebê-lo aqui, falando um pouco sobre esse tema, né, que é tão importante, né? Até para orientar os ouvintes que precisam de alguma, né, orientação mais adequada, profissional, mais específica, qual seria o seu telefone para contato, né, a sua sala lá no consultório?
Então, ali no edifício do Sindicato Rural, sala 24, o número é 3358-2723, 3358-2723.
O ouvinte que fez a pergunta aí do câncer de, ou do exame da sua mama, vai levar para o senhor lá para o senhor verificar.
Ok, um prazer.
Então, o doutor Nicolas Lazaretti está aqui com a gente, né, regularmente, trazendo essas reflexões, informações e orientações na área da saúde, principalmente na sua área, que é a oncologia. São 11 horas e 40 minutos, vamos ao bloco comercial, voltamos em seguida para o encerramento do programa.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz.
Hamburgueria La Brasa, ambiente moderno, aconchegante, com ótimo atendimento e com os mais deliciosos hambúrgueres da franquia La Brasa. Também temos ótimas porções para juntar a sua galera. Na Afonso Pena, antiga loja da Vivo, com tele entrega de domingo a domingo. Hamburgueria La Brasa, qualidade é aqui. Esperamos por você.
Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Aqui tem doces, salgados, tortas, lanches.